Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida e como a gente é o canal que fala coisa que ninguém quer falar, como a gente é o canal que fala aquilo que todo mundo sabe que é verdade, mas ninguém tem coragem de falar, e como você assistiu o filme Tropa de Elite dando uma porrada no sistema aí, falando coisas que todo mundo já sabe que é verdade, que existe e não quis falar, eu queria trazer esse podcast hoje aqui, te apresentar um lançamento de um filme que é surreal. Então assiste esse trailer aí comigo aí. Dá uma olhada lá.
Porra, Fortuna. Que caralho que aconteceu?
Não sei de nada não, patrão. Quem sabe aí eu rolo.
Presta atenção. Eu preciso que você encontre, se possível ainda hoje, alguém pra colocar no lugar do Getúlio. Entendeu? Porque eu não quero que essa merda respingue em mim.
O Dia falou que esse meio vai ter que descer 50%.
Pô, 50% vai me fuder, parceiro.
Zé, o jeito é a gente colocar os bicos na pista.
Dani, você não sabe quem vai vir aqui mais tarde.
Eu não quero nem saber, eu não quero saber agora.
Seu Frank, você tem a chave da máquina? Porque eu posso ajudar, eu trabalho com isso.
Eu tenho a pessoa certa, mas o senhor sabe. Toda ação gera uma reação.
Foda-se, Gutenberg! Foda-se!
Puta que o pariu. Só me faltava essa. Tem que matar ela.
Eu quero entender isso daquela piranha, caralho!
Que piranha, cara? Eu falo.
Sem querer me intrometer no papo de vocês, esse lance de ser com o bico pras pistas tava furado. O negócio agora é máquina.
Tô te chamando pra tu fazer o lance das máquinas aqui na favela, pô.
Não tô entendendo.
Aí, patrão, a gente pode colocar as máquinas na comunidade.
Tá maluco, Dedé? Quem é que vai pra favela apostar?
Onde já é?
Aí sim, caralho, Efraim. Desce cerveja nessa porra!
Porra, 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 porra.
Vou falar uma coisa pra vocês, hein, compadre. Renato Russo que tava certo.
Que país é esse?
E a galera agora.
Avisa o Zé como é que eu vou matar ele.
Se você curtiu esse trailer aí, já viu que vai ser uma porrada no sistema. E eu não podia deixar de trazer aqui hoje o autor do filme e o cara responsável por todo o efeito especial, tiro, arma, tudo nesse filme. Quero ter a honra de receber Fabiano Araújo, autor do filme, e Jorge Soda, só ação dublê. Tudo bem, meu irmão?
Tranquilo.
Como é que tá essa força aí?
Tá tranquilo, pô.
E aí, Fabiano?
Primeiro de tudo, uma honra, né? Vim aqui no seu programa. Quando eu recebi o convite, não tive como dizer não. Né? Eu já assisto o seu programa e foi uma honra. E vamos falar sobre o filme. Tô aí com o Jorginho, que nos ajudou
a
lá.
A gente é conhecido aqui por falar coisas óbvias que todo mundo já sabe, mas que ninguém tem coragem de falar. Né? E tu sabe que, porra, pra falar desse filme aqui, o tema tem que ser hoje polêmico. Né? A gente viu o que o último filme lá do Tropa de Elite deu de impacto aí na sociedade, trazendo uma realidade que todo mundo já sabia que existia. Né, mas que ninguém tinha coragem de expor isso. Quando vocês fizeram esse filme, vocês olharam para essa situação, vocês falaram assim, caramba, a gente vai mexer num vespeiro aqui, a gente vai mostrar uma realidade que pode até trazer problema para a gente. Vocês chegaram a pensar nisso, não?
Quando eu comecei a escrever o filme, a gente fez uma pesquisa, né? Uma grande pesquisa. Ficamos pesquisando aí mais ou menos uns 2 anos. E a gente foi fazendo pesquisa com base em noticiários, notícias. Né? E quando eu comecei a escrever junto com o Sandro, eu pensei assim, pô, Sandro, a gente não escreveu a história de nenhum bicheiro, mas a gente teria que seguir uma linha de algum bicheiro. Aí o que a gente fez? A gente colocou um bicheiro mais enérgico, aquele cara temperamental, né, que resolve tudo na violência, e fizemos um outro bicheiro, criamos um personagem, um outro bicheiro que mais é mais tranquilo, que é aquele que resolve. Pô, vamos tentar resolver tudo da melhor forma, entendeu?
Entendi.
Foi assim.
E, Jorge, deu trabalho aí pra botar essas armas todas pra funcionar?
Cara, a gente fez uma preparação de
quase uns 15 dias com todos os atores, né? O Robson Mello fez a preparação da parte de elenco de, na parte da dramaturgia, eu fiz na parte de ação.
Sim.
Como segurar a arma, porque existe a diferença do policial segurando a arma, do andamento de um policial, da postura de um policial e a postura de um bandido, é totalmente diferente, né? Você vai vendo no filme que os policiais se comportam de uma maneira e a bandidagem se comporta de outra. Um exemplo é que o bandido fala com a arma. Fala com a arma.
Sim.
O policial não, ele já esconde ou te aponta. É diferente.
O gesto, entendeu? a forma como ele porta a arma, a forma dedo, como ele anda.
Fora do gatilho. Já o bandido não está com o dedo. Por isso que de vez em quando existem essas confusões, essas coisas no meio da rua, da arma dispara, porque ele está sempre nervoso com o dedo no gatilho. Então a gente treinou um grupo dos bandidos, né? Que as meninas mandaram muito bem. Tá? E o grupo dos policiais. E depois treinamos também a parte de pancadaria, posicionamento da câmera no soco, os tiros tomados em corpo, o tiro tomado na cabeça, essas coisas todas. A gente puxou um trabalho bom.
Você já tem uma história nessa área de efeito especial. Eu vi que você fez vários trabalhos aí na Globo. Fala um pouquinho da tua história para quem entender, para a nossa audiência entender quem foi que fez esse filme, cara.
Cara, eu vou mandar meu currículo depois para vocês. Eu entrei na Globo em 84 em Armação Ilimitada.
Na época do Lula e Juba.
Eu era o dublê do André De Biase, fazia todas as cenas com ele. E aí o André, como eu já era lutador de jiu-jitsu, já era preto nessa época, eles começaram a pedir para mim fazer as coreografias das lutas e ajudar ele nas partes de ações. Começou eu, Volney, tinha um grupo bom da gente, e daí a gente começou a vir. E era aquela brincadeira, né? A gente não entendia nada. Na hora de quebrar um vidro, tu saía correndo. Pui, cara, não é assim que quebra, não, irmão. Como é que a gente tem que quebrar? Como é que a gente tem que fazer? Então, a gente começou a subir a escada para quando esses caras chegarem com a gente, já está tudo tranquilo. Entendi. Entendeu? Mas a história se eu ficar aqui, a gente não vai ter o tempo de contar a história toda. Mas saí da Globo em 2006 e fui para a Record. E fiquei na Record até 2019, e depois saí, agora eu estou livre.
Agora a pergunta que não quer calar aqui, Jorge. Para você pegar o dia a dia do polícia, como que ele faz, os trejeitos, tudo, você pode ir na corporação. E do bandido, tu foi na favela para aprender isso?
Cara, eu fiz agora um filme com a Bibi Perigosa também, eu treinei lá com o pessoal lá, nós fomos na comunidade lá do Morro do Alemão, eu presenciei várias pessoas lá do próprio tráfico. Lá,
e aí você fica analisando, baseado em vídeo.
Você fica analisando, fica vendo as coisas, mas esse é o dia a dia do pessoal mesmo, eu já vi várias coisas no meio da rua, dos bandidos, isso tudo, tu já analisa. Na nossa vida, desde... eu fiz a Globo, a gente fez Linha Direta, né? Quem introduziu Linha Direta na Rede Globo foi eu e o Talma. Então, dali eu comecei a ver o posicionamento do que acontecia com o bandido, o que o bandido quer, quando a gente começava ali. Tem até um episódio muito engraçado no Linha Direta. Primeiro capítulo, eu fiz um dos caras que matavam. Aí tinha uma senhorinha no meu condomínio, eles não botavam simulação, depois eles começaram a botar simulação. Aí o policial amigo nosso aqui da Barra foi lá no meu condomínio e falou: Jorge, estão te falando que você é o matador do Linha Direta. Porque apareceu outra cara, se você souber que não sei o quê, você procura. E a velhinha estava muito engraçada, era com a cabecinha assim para fora olhando, que ela tinha me caguetado. Não, o bandido mora aqui na minha frente, o cara que matou todo mundo, entendeu? Aí eles começaram a botar a simulação. Entendeu? Aí, desde Linha Direta, esses programas todos, a gente começou a aprender qual é a movimentação do bandido. A gente fizemos o do NEM, né? Aquelas coisas todas. E eu fui tendo contato com essa galera, como se fosse um laboratório com eles.
Sim.
E o BOPE, todo mundo, né? O Braz, todo mundo, eles começaram a me ensinar determinadas coisas. A gente fez um filme também policial com a Vancini. E a gente pegou, eu fui lá no BOPE, treinei junto com o pessoal. Tinha o pessoal todo que trabalhava comigo, que era do BOPE. A minha equipe, eu trabalho com pessoas específicas. Vamos supor, se você for fazer tipo uma invasão no morro, eu chamo as pessoas específicas para aquilo. Então, tu tem sempre aquela coisa certa. Você vai trabalhar no mar, eu chamo o pessoal do Salva Mar, que trabalha com a gente. Então, por isso que a gente cerca tudo que é lado.
Entendi. Agora vamos de crítica, né? Vamos nessa. Porque eu assisti o filme, tá? E não sei se é verdade, você vai me responder aqui agora, mas isso vai gerar uma pulga atrás da orelha da nossa audiência. E eu quero depois que vocês me digam se é verdade ou não, independente do que ele falar. Então vocês vão ter que assistir o filme para ver. Irmão, a história que você contou é praticamente a história da guerra na época do bicheiro Maninho com o Gangã no São Carlos, que foi da época das maquininhas, que botava as maquininhas dentro da favela, não foi? Vocês se basearam em cima dessa história? É, se você está contando a história deles, ou foi ali a mera coincidência do filme ali que vocês chegaram nessa situação?
Uma mera coincidência.
Uma mera coincidência, né?
Mera coincidência.
Mas fala um pouquinho aí de contravenção, como que saiu aí essa inspiração para esse filme aí?
É, eu na verdade, eu tive amigos que trabalharam nesse meio, né? E conversando com eles e tal, eu tive essa ideia de... Eu falei, pô, legal isso, cara. Vou fazer um filme sobre... Contando sobre a contravenção. Ninguém nunca falou sobre isso, né? E eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que a contravenção, cara, é a história do Brasil, cara. É a história do Brasil. A contravenção, ela nasceu em 1892. Foi quando surgiu, através do Barão de Drummond. Muita gente fala que foi o Barão que criou o jogo dos bichos. Não foi. Não foi, gente. Não foi. Foi um mexicano chamado Ismael Zevada. Ismael Zevada. Esse cara, ele tinha um jogo... Tu sabia que o jogo dos bichos era jogo das flores?
Não sabia disso.
Quando não souber, me pergunta, viu, gente? Era jogo das flores.
É mesmo?
Isso, é. Então, aí era um jogo muito, na época, muito comentado na Rua das Flores, ali na Rua do Ouvidor. Então era jogo das flores. Aí,
iniciou no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. Cara, no Rio centro Janeiro, da cidade.
Rio de Janeiro. É.
Aí o Barão, ele foi o cara que trouxe o Jardim Zoológico pro Brasil, pro Rio de Janeiro, né? Ele foi para fora do país, viu um jardim zoológico, ficou louco e trouxe. Aí, com a ajuda do Dom Pedro II, da Princesa Isabel, ele tinha um aparato ali do governo na época. Então, ele foi e inaugurou. Em 1889, foi a proclamação da República. Então, eles, todo mundo sabe essa história do Brasil, eles tiveram que voltar para o país deles, né? E o nosso país virou república. Aí o Barão, ele não teve mais apoio do governo. Então, o que ele fez? Ele estava prestes a fechar o jardim zoológico, né? Porque tem alimentação, era muito caro o custo. Aí ele foi conhecer o Ismael Zevada, que foi o cara que criou o jogo das flores. Aí ele foi e deu a ideia. Olha, o que tu acha? Dá pra gente botar, ao invés de ser jogo das flores, ser jogo dos bichos? Aí eles criaram um sorteio. Um sorteio que no convite vinha um bicho. Cada pessoa que comprava um sorteio vinha um bicho lá, de 1 a 25 o grupo, né?
Sim.
Aí, no final do dia, as pessoas já estavam passando aí no Jardim Zoológico nem para ver os bichos, era mais por causa do sorteio. E depois o negócio foi tomando forma, deles a ponto de colocar... A bilheteria era no Jardim Zoológico em Vila Isabel, e depois eles começaram a botar outras bancas. É Uruguaiana, Carioca, ali começaram a colocar ali, entendeu? Aí o negócio tomou
mas
a forma...
Mas quando que o jogo do bicho passa a ser contravenção?
Foi...
Porque até então era um negócio legal.
É, aí que acontece. O Barão, ele conseguiu uma autorização na época do governo, né? Já era república. Aí ele fez essa petição em 1890. Em 1892 foi liberado. Aí foi quando começou os sorteios e tal lá no Jardim Zoológico. Aí em 1895 ele faleceu. O filho dele foi vender o Jardim Zoológico. Aí os caras, aí que nasceu os banqueiros de bicho. Os caras que ficavam ali tomando conta da banca, os gerentes, aí eles, pô, meu, o jogo é maior sucesso, vamos continuar dando andamento. Acabou lá o negócio do sorteio, mas a gente continua com o jogo aqui. Aí foi quando surgiu. Aí, em 1897, entrou como um crime de contravenção.
Como
que é um crime pequeno, né? É um crime de pequeno.
Entendi.
Pequeno porte.
Cara, você tem noção do que pode acontecer com você se isso trouxer uma repercussão negativa?
Olha, poxa, então eu acho que todo mundo teria que morrer, né? Todos os cineastas, porque não, todo mundo já falou de tudo, né?
A gente sabe o que os produtores do Tropa de Elite passaram depois da exposição daquele filme. Virou uma exposição a nível mundial.
Padilha.
Várias ameaças de morte.
Sofreu retaliações.
Você já chegou a ter algum tipo de retaliação com relação a isso?
Cara, até hoje não. Até porque a gente, como eu te falei, nós fomos buscando pesquisas de noticiários, de jornais. Se você entrar no Google aí e pesquisar, vai sair um monte de noticiário. Aí o que nós fizemos? Pô, não que a gente escreveu a história do Maninho. Nós não escrevemos, tá, gente? Não escrevemos a história de nenhum bicheiro. A gente criou personagens em cima daqueles perfis que a gente...
Em cima de um fato que já vem acontecendo.
De noticiários.
E que ele era um dos protagonistas ali naquela guerra na época.
Isso aí. A gente precisava criar uma linha, entendeu?
Aí cara, falei, porque assim, eu assisti o filme e é exatamente a mesma história, né? Ali, entre aspas, que não é baseado no cara. A única diferença é que no final ele não morre, né? Quem morre é a esposa. Né?
Isso o traficante no caso.
Traficante no caso lá na época. Eu lembro na época, cara, que eu vou entrar só em polêmica aqui, se você não quiser responder, tranquilo, a gente não responde para a nossa audiência. Mas na época houve uma operação da Polícia Civil para prender o Gangan, que rolou boato e rolou comentários na época que essa operação foi comprada pelo próprio bicheiro Maninho, em torno de R$1.500.000. Você menciona isso no filme? Você chegou a ver isso? Ou chegou a falar alguma coisa sobre isso?
Olha, até porque...
Pois isso é um boato, tá, gente? Eu não estou afirmando nada aqui. Isso são boatos que rolou na mídia, que eu estou trazendo à tona aqui. Então, pelo amor de Deus, não vai achar que eu estou acusando.
Cara, o filme não deixa de ser uma ficção.
É uma ficção.
Entendeu? Então, não, você não vai pegar o boneco, o mestre boneco e o Beto Simons. Não, ele é o Maninho. Não,
você não fala. Nada a ver. É o personagem do filme.
Ele é um personagem totalmente diferente, contando um outro tipo de história, não tem nada a ver com... Só que são casos parecidos. Vamos supor, você contou uma história.
Sim.
A gente pode montar uma história dessa. Entendeu? Mas a gente não precisa falar, ninguém sabe se é real ou não. Então a gente montou uma história, uma invenção para poder fazer o filme.
Que ficou bem realista. É mera coincidência, né? Mera coincidência.
Tanto é que o personagem do Beto Simons,
sim,
né, que por sinal, cara, arrebentou, é Tarciso, não é, Maninho?
Sim.
E o outro personagem do outro bicheiro foi o Falcão. Inclusive, isso apareceu, nós colocamos uma cena ali parecida com a cena que o Castor de Andrade, uma vez, ele deu uma entrevista no Jô Soares.
Sim, sim.
E o Jô Soares perguntou a ele, poxa, você é aquele cara poderoso, você já foi assaltado? Ele, já, pior que já fui. Aí, mas e aí? Ele falou, e aí ele explicou a história, que ele tinha uma casa em Angra, né? E ele estava entrando com a segurança dele, os bandidos renderam os dois segurança dele, aí rendeu ele. Ele estava com a neta, com a filha, não lembro. Aí ele falou, calma, fica tranquilo, não faz nada com ninguém. Se vocês estão querendo joias, dinheiro, aqui é o lugar certo. Eu vou lá, levo vocês lá e vocês... Aí um dos bandidos veio chegando na hora, o outro falou, pô, meu irmão, quando viu, ih, rapaz, o doutor Castor. Mas... Aí nós colocamos isso porque ele botou essa história, ele contou essa história no Jô Soares. Sim. Inclusive, tem até no YouTube, se você procurar, tem
isso
no YouTube.
Isso é uma parte do filme também.
Mas muita coisa a gente também criou.
Mas ele fala o que aconteceu com o cara?
Aí o Jô Soares pergunta, mas e aí os bandidos? Nunca mais vi.
Pô, e cara, eu vi que o elenco também tá muito bom. Agora me fala uma coisa, cara. O que é aquilo do Anderson do Molejão... De bundinha, apelido de bundinha no filme. Como é que nasceu o bundinha lá? Fala pra mim, cara.
Então.
Anderson, um abraço, porra, meu amigo, gente boa. Mandar um abração pra ele, quero ter você um dia aqui, mas, cara, todo mundo vai falar quando vê você lá de personagem
até,
bundinha.
Era difícil gravar com ele, porque tu ria mais do que gravava.
É mesmo?
Tu tinha que dar esporro nele pra ele poder ficar quieto, porque tu era o tempo todo palhaçada. Aí tu falou, meu irmão, a gente tá fazendo um filme sério. Aí então tá, ele ficava sério, mas tu olhava pra ele e tu ria.
Ele acabava desconcentrando o elenco, porque o elenco caía na gargalhada desconcentrado, que às vezes o cara tava ali concentradão no personagem.
Boa, entendeu? Boa. Eu vi que um dos papéis principais foi o Nael, né? Da Tamanduá Produções, que fez, porra, um polícia. Um abraço, Nael. Um dia quero ter você aqui também com a gente pra gente contar essa história.
O Nael teve uma cena até que passou no trailer do carro, junto com como é o... Tava o Jamaica,
O Jamaica e o Guilherme. Guilherme Duarte.
Guilherme e o... Como é o nome dele? Caramba, Beto...
O
carro, que a gente programou o tapa.
Ah, o Beto Cascara.
Beto Cascara. Então, a gente programou tudo direitinho e eu só fingi, como a gente posicionasse as câmeras no lugar legal, passava o tapa e não pegava nada. Aí a gente posicionando uma câmera numa posição e não falamos nada pro Beto. Eu falei, aí o Nael, vai e dá-lhe um tapa no Beto.
O tapa foi real.
Aí
real.
O Beto ficou dizendo, o que é que ele deu-lhe o tapa, se tu vê a cara dele, no negócio, ele não esperava, caiu no chão, ficou... Aí ele falou, caramba, meu irmão. Eu falei, meu irmão, ficou super bem, ficou bacana.
Super natural, porque foi real.
Tá na cena do filme, né?
Na cena do filme, entrou, tinha que entrar, ficou muito bom.
Ficou muito bom. Aí já deu.
Teve muita coisa bacana, assim, não, que a gente...
O filme, Fabiano, eu gosto de entrar nesse tema polêmico, até porque minha audiência ama essa parada. O filme, ele fala na época de uma guerra, né, entre o tráfico e um possível negócio ali de maquininha, de jogo de aposta, que era o jogo do bicho, né? É, a gente viu que isso foi uma realidade no Rio de Janeiro bastante tempo na época, mas hoje a gente está vendo as paradas se invertendo, né? Hoje a gente já tem o tal da narcomilícia, né? Do cara dentro da milícia, dentro da favela, já vendendo droga, o cara que vende droga já cobrando a mensalidade. Cara, o que você acha que mudou de lá para cá, que isso tudo aconteceu, a criminalidade ali? O filme, ele fala um pouco dessa situação ou o intuito é só conscientizar ali, contar uma história? Qual foi o intuito na hora de fazer esse filme aí?
É, na verdade, quando a gente teve a ideia, eu e o Sandro, que eu comecei a escrever o filme, depois levei para o Sandro, e ele me ajudou a roteirizar e acabou escrevendo também muita coisa. A gente foi criando ideias e tal. A ideia era fazer uma série.
Sim.
Só que ia ficar muito caro, né? E a gente até conseguiu patrocínios e tal. Você hoje fazer um filme BO, que quer dizer baixo orçamento, é no mínimo R$1 milhão.
É, eu acredito.
R$1 milhão, R$1,5 milhão. 2 milhões, né, um filme BO, baixo orçamento. Então, ficou muito puxado. Eu falei, cara, vamos fazer o filme. Tenho certeza que a gente vai fazer o filme da melhor qualidade. E depois a gente vem com a série. O filme já está, tenho certeza que vai acontecer. É um assunto polêmico. O nome já vende.
Yeah.
Tu pode ter certeza, se você tiver no stream, passar lá, Contravenção. Pô, tu vai, opa, meu irmão, vou clicar para ver.
Cara, eu não sei vocês, mas minha audiência só gosta de ouvir essas notícias.
Por que ele se torna caro um filme desse, um filme de ação? Porque, vamos dar exemplo, as armas. O que a gente fez? Eu peguei duas armas de festim e a gente ficou o tempo todo com elas guardadas com a gente e o resto tudo arma fake com os garotos poderem rodar. Na hora que o ator daria o tiro, a gente colocava essa arma para ele. Porque se a gente colocar essa arma para todo mundo... O filme sai muito caro. Entendi. Fechinha, R$30, a arma que atira. Então, isso se torna um efeito caro. A explosão, tiro no corpo, tiro essas coisas todas. Capotagem, batida. Isso tudo se faz um filme caro. Entendeu? Então, você tem que... Como é que a gente está trabalhando hoje em dia? Como é que eu estou fazendo agora? Você vai fazer um filme, que hoje em dia está assim, tá? Não é mais como antigamente, que eu vinha, falava, dava orçamento e gravava. Hoje em dia, nós estamos trabalhando assim. Como eu estou fazendo o filme da Cléo Pires, a gente senta, a produtora, o Tibó e a Moniquinha e a Bruninha, elas passam para mim o roteiro, eu vejo o roteiro, separo tudo de ação, tudo de efeito. Vamos supor, policial, eu falo que ele está vestido assim, 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 e boto dentro daquilo o valor mais ou menos do orçamento. Ele me diz, Jorge, nós temos 30 mil, 20 mil para gastar. Então, o que eu faço? Eu pego aqueles efeitos e jogo dentro daquilo, como eu fiz agora na Formata, quando eu fiz a tarja, tinha um X para gastar, na parte de efeito especial de terremotos, essas coisas todas. Então, a gente fez um terremoto na Record que custou R$500 mil. Lá, a gente teve que fazer um terremoto que custava R$70 mil. Que tipo parecido. Então, você consegue enxugar dentro do orçamento da produtora. É assim que a gente está trabalhando. Entendeu?
Entendi.
Conseguimos troço emprestado, conseguimos arma emprestada, conseguimos falar com o pessoal se unir para poder fazer esse projeto para depois a gente rodar.
Cara, e eu acho, assim, não eu acho, né? É uma opinião própria minha. A gente precisa de filmes nacionais com mais qualidade, cara. Tá? Porque, cara, tu assiste um stream hoje aberto aí, esses mais famosos, cara, tu não consegue assistir um filme lá de fora e um aqui nacional e fazer uma comparação e falar que tá no mesmo nível. Eu sei que o cinema melhorou bastante, né, de um tempo pra cá. Mas um filme de realidade, cara. Um filme de realidade.
Eu vou te falar uma coisa pra você. Isso tá difícil. Por quê, cara? Você chega pro... Ah, fui fazer a Bela Aventura. Aí o diretor sentou. Aí eu quero uma briga, eu quero a batalha e quero o dragão, que nem o Game of Thrones. Aí eu sentei na mesa e falei assim, você sabe quanto custou a batalha? Você sabe como é que foi feita a batalha? Você sabe quanto tempo foi feita a batalha? Não, eu quero... Então tá legal. Aí eu comecei a falar para ele tudo. A batalha custou US$35 milhões. Ela foi feita em... Primeiro o cara gravou você, depois gravou ele, depois gravou ele, depois gravou ele. E depois juntaram tudo na parada. Então demorou 3 meses para fazer aquela batalha. Aí ele, mas... Aí tu fala, então, irmão...
Eu quero fazer uma semana.
Entendeu? Então é isso que acontece. As pessoas não têm a paciência. Toda vez que tu vai fazer uma capotagem. Ah, não. Por isso que as pessoas me respeitam. Porque eu chego e falo, olha só, pai, você vai capotar o carro. Eu tenho tantas horas para poder fazer essa cena. Então, vamos dar exemplo. A gravação termina 10 horas da noite. Eu falei, olha só, 8 horas da noite a gente tem que começar a se preparar. Marcar as coisas, tudo direitinho, para poder chegar tudo certo. Cara, chegou 9 horas, eu falo pro cara, irmão, não tem mais como fazer. Eu não vou fazer nada na correria justamente para nos machucar. Não fazer
até porque
nada.
Se erra uma cena dessa, tu tem que pegar outro carro.
Não? Tu tem, se tu errar, amanhã, meu, tu nunca mais grava.
É mesmo?
Eu já capotei 98 carros. Se eu for capotar o próximo carro e eu errar, nego esquece tudo que tu capotou. Tanto é que eu estava numa linha direta e eu estava conversando com... Cheguei na reunião, eu tinha feito uma capotagem antes. Aí quando eu cheguei na reunião, todo mundo me falou, porra, Jorge, bacana a capotagem que tu fez, não sei o que, blá, blá. Eu falei, legal, né? Obrigado pela consideração. Mas eu não fiz mais do que a minha obrigação. Vocês me pagaram para mim fazer uma cena bonita. Porque se eu não tivesse capotado o carro, hoje essa reunião estaria aqui falando mal de mim.
Entendi. Entendeu?
Então, o que acontece? Voltando ao nosso filme. A gente sentou com o Nael, sentou com ele, toda a parte de orçamento. A gente fez todo o treinamento dentro do próprio
produtora.
Eu levei todos os equipamentos, tatame, tudo. Fizemos um tapum desse para ensinar o pessoal a chegar, como é que o pessoal chega. O Sandro pegou as câmeras e começou a filmar, mostrar para eles como é que eles se tinham que se posicionar.
Se comportar no filme.
Como dar o soco, como a gente posicionar as coisas. Então, isso é bacana, as pessoas participaram. Pô, cara, todo mundo se... aí mostrou uma... Dá vontade de você ensinar. Porque os garotos estavam lá todo dia na hora certa. Tinha uma menina que tinha uma filhinha que levava...
Tu acha que o tema não tem muito a ver com essa motivação da galera? Porque o cara sabe que é real aquilo ali, o cara incorpora o personagem, até pelo dia a dia.
Cara, mas aí o que acontece? A gente tem que fazer o ator se incorporar.
Sim.
Se tu chegar lá totalmente concentrado, eu tenho que fazer você se concentrar. Então, vamos supor, eu brinco contigo, faço tudo, mas na hora da cena eu tenho que fazer perfeito. Eu volto. Se você errou em alguma coisa, eu volto. Vamos supor, o Robson Mello, ele estava fazendo um delegado. A gente corrigiu umas 5 vezes o tiro dele. Por quê? Porque ele chegava, close nele, chegava, pau, ele fechava o olho. Para, irmão. Vamos fazer tudo de novo. Até que ele acostumou e fez o negócio certo. Então, a parte de ação é isso, é você ficar prestando atenção em tudo que acontece. Errou, para, irmão, volta. Que nem eu faço com a Vancini. Quem monta as cenas de ação com a Vancini sou eu fico do lado dele. Eu falo, Vancini, ficou ruim, volta a cena. Então, essa parte é a hora que todo mundo respeita. entendeu? Eu não passo por cima da dramaturgia, mas a parte de ação e segurança eu passo por cima de qualquer um.
Entendi. Entendeu? Eu dei um mole aqui, eu nem me liguei agora, que eu tava dando spoiler já do final do filme, né? O que aconteceu no final, né? Mas fala aí, cara, um pouquinho mais do filme. O que a galera que vai assistir esse filme aí pode esperar desse filme aí, cara?
Cara, como eu trouxe um dos melhores, né? O Jorge.
Jorge, eu quando... sou suspeito pra falar que isso aí eu já conheço.
O Jorge, quando eu fiz o convite, eu mandei o roteiro pra ele, ele aceitou de cara. Falou, molecão, tô contigo nessa. Aí o Jorge foi lá, fez toda a parte de ação, treinou o pessoal, fez toda a parte de direção de ação. O Sandro, que foi o amigo que escreveu comigo o filme, ele dirigiu o filme. E, cara, a galera foi muito bacana, cara. Tanto é que a gente tem um grupo até hoje do Contravenção.
Entendi.
A galera se doou demais, foi como o Jorge falou aqui. A galera se doou demais, sabe? A galera acreditou demais no filme. Por isso que o filme... saiu com essa qualidade que saiu. Pô, e nós recebemos, cara, o Jorge levou lá na nossa pré-estreia, levou o Alexandre Avancini. Entendi. O cara é diretor-geral da Record. É. E o cara elogiou o filme. Então, pô, não tem...
E você falou a parte melhor, boa, né? Cara, né? Mas e se der um revés aí, der a parte ruim, se trazer problema pra vocês... Pela realidade que você mostra.
Cara, eu acredito que não vai dar problema, sabe? Porque a gente não mostrou a história da pessoa. Eu não cheguei e falei assim, esse aqui é o maninho que fez isso aqui, que fez aquilo ali, aconteceu isso aqui. Tanto é que é aquilo que a gente falou. É uma história, é uma história contada.
Sim, é uma
sobre
ficção.
O que aconteceu. É uma ficção sobre o que aconteceu. Entendeu?
A gente buscou referências, claro. Você vê noticiário, aparece na televisão, nos jornais, aí você vai juntando aquilo ali e você busca uma referência.
Sim,
pô,
sim.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bicheiro enérgico. É igual ao futebol, por exemplo. Se eu te perguntar aqui agora, o Gabigol, ele é enérgico? É. E o Arrascaeta? Não é. Isso aí tem em qualquer lugar. Quando você para numa blitz, tem aquele cara, o policial soldado, enérgico.
Soldado bom e soldado ruim.
Ruim, né? Então não. A gente tentou fazer isso no filme.
Um quer te levar preso, outro quer te aliviar.
Olha só, isso aí. Não é só o maninho que era mau. É. Que era brabo. Existiam os outros também que eram.
Não, até hoje, se tu for entrar nessa área a gente pra contar a história, tu tem uns 100 filmes aí pra contar. Né?
Pois é, então eu acredito que não vai ter... A tropa de elite teve, porque o que o cara fez? Ele... Foi lá, pegou, buscou a história de todo mundo, prometeu, acho que foi mais ou menos isso, né? Prometeu que não ia aparecer determinadas coisas e apareceu tudo, né?
E ele fez uma crítica direta a uma corporação específica, né?
Isso.
Né? Que poderia... Trouxe ali, eu acho que uma visibilidade muito boa para eles, mas também trouxe muita crítica, entendeu?
E botou as pessoas nos lugares que todo mundo já sabia quem eram essas pessoas. Que eles, o gesto deles, tudo, ele pegou.
Cara, eu costumo falar aqui, Jorge, que... o que tem bombado na internet é o cara ser verdadeiro. Eu acho que quando ele faz um filme que incorpora a realidade do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que é verdade, mas que ninguém tem coragem de falar, eu acho que ele já tem uma proporção aí absurda de crescer. Eu tive relato de várias pessoas que não assistiam filmes nacionais e passaram a assistir depois do Tropa de Elite. E eu creio, cara, de todo o meu coração, que abriu a porta para caras como vocês aí trazer outros filmes de realidade. Cara, a gente tem muita história aqui.
Mas contar. A história do filme é como se fosse tipo uma realidade. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, não existe o personagem.
Sim.
Existe a pessoa parecida.
Sim, sim.
Entendeu?
Então, beleza.
Nós só buscamos referências, né? Pra quem não conhece, do Castor de Andrade. Todo mundo conheceu o Castor de Andrade.
Como ele contou essa história. Não. Essa história tá no YouTube.
A gente tem vários documentários desses caras grandes. Tem documentário do Pablo Escobar, de outros caras grandes, falando de histórias absurdas aí.
Essa história que tu falou, do maninho que subiu o morro, que fez aquelas coisas todas. Pode ter posto no filme, mas não foi direto no personagem dele, entendeu?
Cara, tem uma cena... Eu vou dar um spoilerzinho, que é para deixar uma água na boca e a galera entrar lá. Na época dessa guerra do Maninho com o Gangano, São Carlos e tal, e teve uma situação que eu acho que o Gangano tentou botar as maquininhas no morro e o Maninho subiu sozinho na favela com uma X5 e virou pro Gangan e falou assim: meu irmão, tira a maquininha do morro, porque senão eu vou botar a boca de fumo lá embaixo agora. Meu irmão, tu é traficante e vende droga. Eu sou contravenção, o meu é jogo do bicho. Uma sozinho. Coisa não mistura com a outra. E tem uma cena no filme parecida com essa, né, não, meu irmão?
É, os boatos dizem. Aí o que, que a gente fez? Pegou os boatos e botou no filme, entendeu?
Sim, sim.
Mas os boatos dizem. Eu não estava lá. Entendeu?
Cara, ainda tem mais coisa nesse filme lá que eu não estou contando tudo para não dar o spoiler do filme e dar um gostinho. Mas, cara, eu tenho certeza que se você assistir o filme, você vai ver que é muito parecido com a realidade que a gente vê hoje, né, cara?
É, aí, na época, a Marta Rocha, ela teve uma época que ela, quando ela foi chefe de polícia, ela bateu muito na contravenção na época. Isso aí tá na mídia, né? Se você buscar aí.
Na época, o secretário, acho que era o Álvaro Lins.
Álvaro Lins, eu acho. Acho que era o Álvaro Lins na época.
Isso.
Então, ela bateu muito, ela prendeu muita máquina de caça-níquel e tal. E a gente criou um personagem, mas não era a Marta. Tanto é que, para você ver que no personagem que nós criamos, ela foi namorada do bicheiro. Aí nós colocamos como namorada do bicheiro.
Entendi.
Formada em Direito. 3 anos depois, ela passa na prova de delegado e depois vira chefe de polícia. Aí ela, com raiva dele, porque pegou ele com as mulheres na cama.
Mas não conta, senão a galera não vai assistir, né? Não,
só para dar um spoilerzinho só.
É, pô, sensacional. E tem já previsão de estreia do filme? Ou ainda está em negociação para saber onde vai lançar?
É, tem 3 semanas, mais ou menos, que nós fechamos com a distribuidora Europa Filmes, né?
Sim.
Foi a Tamanduá Produções que produziu o filme, e a Europa Filmes pegou para distribuir, para vender o filme, a exibição do filme. Então, em breve aí, já está em negociações aí com alguns streams, eu acho que breve a gente já vai saber o stream aí que vai estar exibindo o filme.
Pô, cara, sucesso demais para vocês, eu acho que eu fiz questão de trazer vocês aqui, porque quando você me mostrou lá, quando eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, que eu fui atrás, que eu vi que era o Jorge só, que eu vi que era você, que era o Nael, que eu falei que assim, cara, eu tenho que falar desse filme aqui, porque esse filme ainda vai dar muito tema aqui para o nosso podcast. Quero trazer o Nael aqui, quero trazer a galera toda aqui. O Vitor Torres, que fez lá o...
Fez o Zé Colmeia.
Vitor!
Fez o bandido lá, o traficante.
Quero você aqui para a gente falar do Zé Colmeia aqui do filme, certeza. Quando o filme estiver lançado aqui. E, cara, ficou sensacional. Já tá pensando no 2, né? Já não, já tá...
Já estamos já escrevendo o 2, eu e o Sandro. Ah. E você falou agora do Nael, não poderia deixar de falar. O Nael, ele foi uma aposta, cara. O Nael, ele se doou muito. O cara arrebentou no filme.
Como é que é o nome dele no filme?
Ele é o Roma, ele faz o Roma.
O Roma no filme...
O inspetor de polícia.
É o dono da Tamanduá Produções. É o cara responsável pela Tamanduá Produções.
Foi uma aposta nossa. Ele e o Rogerinho do Queiroz.
Ele já foi militar e acho que já foi policial também.
Ele é um policial reformado.
Policial reformado. E, cara, ele não era ator. Os caras botaram ele no filme, meu irmão. E o papel do cara ficou sensacional.
Ele arrebentou no filme.
Arrebentou.
Foram as nossas duas apostas. Foi o Nael Vieira e o Rogerinho do Queiroz. É. Beijo aí pra vocês. Vocês arrebentaram no filme.
Nael, quem sabe vem aí um prêmio de revelação aí do ano, né não, Jorgeão? Mas, cara, vocês, eu acho que o trabalho é de toda a equipe, eu acho que sem vocês também, ele não...
É o esforço da equipe. O que é uma equipe de gravação? É como se fosse a âncora do navio.
Sim.
Se tu joga a âncora lá, você começa a puxar a âncora, e tiver um elo podre, a âncora não vem. Então, todo mundo tem que estar unido para aquela âncora poder subir e o navio poder partir. É assim que funciona
a equipe
produção.
Muito grande, cara. É platô. É porque as pessoas, às vezes... As pessoas que não trabalham com arte, né? Com cinema, com TV, não tem a noção do que é uma equipe. Uma equipe de um filme é muito grande, cara. É platô, é diretor, é assistente de direção, é assistente de produção, é direção de arte, é platô, maquinista, eletricista, é maquiador, é cabeleireiro... Maquiador artístico, que é diferente.
Maquiador de efeitos especiais.
Efeitos especiais, que é o maquiador artístico, que é de tiro, de porrada, entendeu?
Jorgeão, das 98 capotagens, tu já foi em quantas? Todas?
Todas, pô.
Todas?
Meu filho começou a capotar agora, já capotou 6 carros.
É mesmo?
Eu sou recordista sul-americano de capotagem, e a Deca, minha esposa, é recordista sul-americana de queda. A queda da Renata Sorra, que a gente fez na Senhora do Destino, por 4 metros, a gente não bateu o recorde mundial. A gente fez uma queda com ela de 52 metros. A queda mundial é 56 e alguma coisa. A gente encordado. Ela encordada, tu faz tipo um rapel inverso. Tu amarra ela e ela se joga e você vai soltando. Quando chegando lá embaixo, tu vai travando a corda. Ela vai cair em queda livre, tu trava ela, entendeu? Tanto é que a gente fez três vezes. E na última, a gente posicionou a câmera que eu ia fazer ela bater na água e voltar. Porque aonde ela bateu era cheio de piranha. Lá em Pernambuco, lá numa divisa lá. A gente fizemos a medida, tanto é que depois eu mostro para vocês. A Deca caiu, aí a gente travou, ela foi na água, pum, e voltou.
Que a corda dá aquela
estirada. Ela dá uma tensionada. Aí voltou, e depois ela fala, caramba, meu irmão, fui na água e voltei, que não sei o quê. Então tudo, a gente faz tudo controlado. E ficou boa aqui.
Eu fui comer uma pizza com o Jorgão e com a esposa dele, cara... A noite toda contando história só disso aí. Capotagem, pulou de prédio. Meu irmão...
Fogo.
Meu irmão, doideira. Meu irmão, aí, vocês estão de parabéns. Cara, eu queria agradecer vocês por estar aqui, que, assim, acho que é uma das primeiras matérias aí, ou entrevista, depois da gravação do filme, né? Eu quero trazer depois a galera aqui, o elenco, depois do filme lançado.
É bom.
Entendeu? Pra gente poder... Quem quiser já assistir o trailer, já tá lá no YouTube da Tamanduá, não é isso?
Tem o trailer 1 e o 2 já.
Então, vou deixar o link na descrição aqui do trailer já pra tu assistir lá e já ficar antenado aí que vai lançar a qualquer momento, não é isso?
É, já estamos em negociações, como eu tinha dito aqui, e já vai estar saindo alguma coisa aí pro Brasil todo assistir o filme Contravenção.
Boa! Boa, é isso, galera. Jorgão, obrigado, tá, irmão?
Tamo aí, filho.
Pra mim é uma honra ter você aqui. Esse cara é o ícone do cinema. Porra, eu tô feliz de trazer ele aqui, que gente boa demais e tá sempre a gente se falando por telefone aí. Meu irmão, obrigado.
Do cinema e da TV.
Do cinema e da TV.
Da TV.
Eu tenho 170 novelas.
170 novelas? É pouco, né? 170 novelas.
Muito
gravado, né, meu irmão? Sensacional.
Tá começando.
Jorge, deixa aí teu Instagram pra galera que quiser.
Jorge só 61 e só ação.
E só ação dublê. Ou é só ação?
Só ação.
Os dois no Instagram. Fabiano.
O meu é @FabianoAraújo44. Repetindo, @FabianoAraújo44. E só pra lembrar, pra gente finalizar, eu participei do filme também. Eu atuei no filme também.
É mesmo?
É, porque eu sou ator e sou escritor também, escrevo também.
Boa.
Aí participei lá, eu faço o chefe da segurança do outro bicheiro, do mais tranquilo, do Falcão.
Galera, resumindo, tá sensacional o filme.
O nosso Instagram foi meio hackeado, a gente estava com muitos seguidores e agora a gente começou tudo de novo.
Tanto
da sua ação quanto do Jorge Só 61. Entendeu? Então, quem entrar, a gente tem muitos vídeos lá que a gente bota da gente. Toda semana eu estou botando um vídeo das antigas da gente. Também tem no YouTube, né?
Sim.
É só tu botar a sua ação, tem tudo. Sua ação capotagem, vai aparecer um montão de capotagem da gente.
E se a galera quiser fazer um curso de dublê hoje, você tem lá também ou você...
Não, o que que acontece? Eu não posso fazer um curso. Se eu estiver fazendo um curso para você, eu estou mentindo. Porque essa profissão não existe.
Não existe.
O que que acontece? Eu pego ele, começo a treinar ele, vem trabalhando comigo o ano, dependendo dos dias, e aí você começa a fazer as cenas, entendeu? Porque um curso de dublê se torna muito caro, entendeu? Porque as primeiras aulas é tranquilo, tu vai aprender a cair, vai fazer aquelas coisas. Aí depois vem a aula de atropelamento, você vai ter que ter um carro para atropelar a pessoa, tu vai amassar o carro, vai fazer tudo. Então, tu tem que ter. Então, você não pode... Lá fora, um curso de dublê, você cobra $10.000, $5.000. Aqui, você não pode cobrar mais do que 500 pratos que ninguém te paga.
É mesmo?
Entendeu? Então, é uma coisa que eu vou estar te enganando. Eu não posso te ensinar uma parada. O que que eu faço? A gente vai começar a fazer na Tamanduá agora. É o vídeo em ação. O que que é? A gente pega o ator e ensina ele toda a parte de ação. O que que é a parte de ação? Vamos dar exemplo. Eu vou fazer uma briga aqui com você. A primeira coisa que eu tenho que ver aqui são todas as paradas que podem me machucar e podem machucar o ator. Então, você começa a trabalhar com essa parte. Você começa a trabalhar com ele primeiro a base, depois as caídas, como é que ele cai no chão, para ele poder ver. Todo mundo sabe virar cambalhota, não sabe?
Sim.
Uma coisa fácil para todo mundo?
É.
Pois é. Aquele que fazia o MacGyver, ele ficou 6 meses na cadeira de roda, porque ele foi fazer uma cambalhota. Aí, não, pode deixar que eu faço, que é tranquilo. Tinha uma pedrinha e esmagou A medula. Acho que, não, é aqui, não sei qual é a verra vertebral, ficou esmagada. Então, pressionou a medula mesmo, né, aqui embaixo, né? Pressionou lá embaixo a coluna dele. Ele ficou meio paralítico durante uns 3 meses. Uma coisa boba, não foi? Então, você tem que olhar onde você vai fazer. Você não pode ter assim, a opinião. O diretor, vamos fazer? Não, deixa que eu faça. Não. O senhor quer que faça? Não, peraí. Vou vir aqui, eu posso bater aqui, eu posso fazer assim, entendeu? Então, essas coisas que você tem que direcionar os atores.
Entendi.
Entendeu? Posicionar a câmera, se posicionar para a câmera. Então, isso a gente vai fazer um curso na Tamanduá, acho que mês que vem, alguma coisa a gente já está preparando. Entendeu? Para a gente fazer
isso. Vai achar lá nas tuas redes sociais?
Vai achar tanto na Tamanduá quanto na sua ação. A gente vai programar tudo direitinho.
Boa.
Para esse negócio de dublê, realmente, todo cuidado é pouco.
Não, entendeu? Isso aí.
E eu vou te contar um segredinho. Já trabalhei com o Jorge dublê, né?
Eu faço meu enrolamento no jiu-jitsu lá, mas já sei cair. Pá,
já é uma grande coisa.
Eu sou
coral, sétimo dano de jiu-jitsu, né?
É brabo, né? O coroa é brabo também, né?
Então, eu comecei. Quando eu nasci, meu pai me deu um kimono, né? Em vez de me dar uma bola, me deu um kimono. Então, eu luto desde os 6 anos de idade. Eu estou com 62 anos agora. Então, o jiu-jitsu me ensinou muita coisa, me deu muita experiência na minha profissão.
Boa. Não, o jiu-jitsu é sensacional. Eu treino desde os meus 17 anos. Eu estou uns 3 anos parado aí, mas estou voltando devagarzinho.
Não, tem que voltar.
Treino desde os meus 17 e jiu-jitsu sempre foi minha
zona. Eu fiquei 4 anos parado, por causa que eu tive que botar uma prótese. Já tem 2 próteses, né?
Então, precisar de um dublê para sair na mão lá, eu vou. Sair na mão, eu gosto.
Quem sabe a gente não escreve alguma coisa no Contravenção 2 para você?
Tá o convite aí. Tem que ser um policial brabo aí, batendo de frente com o sistema, eu tô na área.
Quem sabe aí fazer um policial brabo.
Então, vamos lá.
Corrupto.
Não, corrupto
personagem,
não.
Personagem.
Corrupto. Mas cantou a pedra, né? Vai que eu tô no Contravenção 2 aí.
Em breve, o Gida... Ator. Tirando uma onda de ator.
Vamos pra cima. Obrigado, tá, galera? Tamo junto.
Eu que agradeço.
O espaço tá aberto pro que vocês precisarem. Quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores, né, cara? Que ajudou a gente a estar junto aqui, fazendo esse podcast, nos ajudando aqui com estrutura financeira. Então, cara, se isso aqui é um conteúdo de qualidade que você tá curtindo, cara, você tem que dar valor aos caras que botam a logo aqui, ó. Porque esses caras aqui, meu irmão, eles acreditam no projeto antes da gente ser gigante. Entendeu? Antes da ser gigante. O cara que é criador de conteúdo e que precisa criar conteúdo, ele sabe que tem um custo muito alto. E esses empresários aqui é o que dão força pra gente continuar. Então, Rota 21 é um amigo meu, a tapeçaria Rota 21. Ele faz personalização de carro antigo, de carro pra colecionador. Meu irmão, se você tem um carro em casa, tu precisa lavar carpete, teto, forro... Tudo que você precisar dentro de um carro hoje, ele faz toda a personalização para você. Hoje ele está atendendo Bar Recreio, mas está abrindo para todo o Rio de Janeiro. Mas o trabalho do cara é sensacional. Vou deixar o Instagram dele aqui para você entrar lá no Instagram dele. Olha os carros que o cara está personalizando lá. Os caras é muito fera.
Vou lá, hein? Eu ia caidinho, mas eu vou lá, hein?
Não, meu irmão, se você tem um carro hoje, quer personalizar dentro, porra, teve uma galera que botou os carpetes todo amarelo, vermelho, azul, neon. Meu irmão, esse é o cara para fazer um trabalho profissional. Paulão, um abraço aí. Vou deixar o QR Code aqui, só escanear na tela aí. E o Instagram dele, então entra lá, Rota 21, tapeçaria, e você vai conhecer o trabalho do seu amigo e faça teu orçamento lá com ele. Meu irmão, obrigado.
Eu te agradeço, irmão.
Vamos para cima. Jorgão.
Se quiser, só chamar.
Casa tá aberta, hein? Você é nóis. É isso aí, galera. Curte muito esse vídeo aí, comenta aí, né? O que você conhece aí dessa história de contravenção. E, cara, aguarda esse filme lançar. Que eu tô dando, já dei spoiler até demais aqui, que acho que ninguém vai falar as coisas que eu falei aqui. E vamos pra cima. Um abraço, até semana que vem.